A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palauro e apresento a partir de agora mais um Folhetim. Hoje recebemos o autor Alexandre Halbrich. Ele é formado em jornalismo e ciências sociais aqui pela UFRGS, mestre em comunicação pela Unicinos e doutorando também em comunicação aqui pela UFRGS. Ele vem ao nosso programa para conversarmos sobre o seu novo livro 2013, Nada Será Como Antes, que está saindo pela editora Libretos. Boa tarde, Alexandre.
Bom, boa tarde, Pedro. Obrigado pelo convite. Eu dei uma entrevista para a Rádio Universidade durante a Feira do Livro, mas voltar aqui é mais legal ainda, porque eu estagiei aqui nesse prédio, nessa mesma sala, às vezes, nesse mesmo estúdio, logo no início da faculdade. Bem legal estar aqui e agradeço pelo convite.
Alexandre, esse teu livro ele é um compilado, né, de relatos do ano de 2013, dos dobramentos que todo aquele ano, né, os protestos e movimentações daquele ano geraram. Como que foi desenvolver esse livro agora, já 5 anos depois, né? Como que foi, ao longo desse tempo, desenvolver isso? E o que a gente só consegue, ou tu conseguiu enxergar, só agora, com um pouco de distanciamento, assim?
Os desdobramentos de 2013, na minha avaliação, continuam acontecendo, né? Então, cada dia que passa, a gente tem mais coisas que a gente pode enxergar sobre 2013. Isso não quer dizer que se vá mudar completamente a compreensão sobre aquele período, mas o nível, por exemplo, da ascensão conservadora, que na minha avaliação, e claro, isso é uma discussão muito difícil, tem muitos viés, mas a minha avaliação, a sessão conservadora tem também algum pé em 2013. Então, cada passo a mais dessa sessão conservadora amplia o espaço para olhar para 2013. Né? Então, a última eleição foi isso também, como o golpe de 2016 tinha sido também. Então, nesses 5 anos, muita coisa se mostrou também sobre o que aqueles protestos de 2013 poderiam acarretar para o bem e para o mal, né? Então, eu falei de exemplos ruins, exemplos negativos, mas a gente tem a Primavera das Mulheres, a gente tem a ocupação das escolas, a ocupação das universidades na luta contra a PEC 55. Então, muitas coisas vão sendo vistas a partir desses 5 anos e que, na minha avaliação, estão claramente enraizadas em 2013.
Uhum. E por que esse título, Nada Mais Será Como Antes? O que provocou que 2013 desembocasse essa movimentação toda, essa indignação justamente nesse ano?
Olha, 2013 tem várias características específicas, né? Os protestos contra aumento de tarifa de transporte coletivo, que foi o estopim dessas manifestações, esses protestos já vinham acontecendo há muitos anos. A gente teve manifestações com muita força nesse sentido em Florianópolis, em Salvador, em São Paulo e Porto Alegre mesmo, alguma coisa, Porto Alegre um pouco menos, mas esses protestos que estouraram em 2013 têm origens em anos anteriores de mobilizações que vinham acontecendo. E aí, claro, tu reúne uma série de fatores. Eu procuro sempre afastar a hipótese da espontaneidade, né? Isso é uma coisa que se fala muito sobre 2013, na qual eu particularmente não tenho nenhuma confiança nessa hipótese. Não entendo como se possa imaginar que as pessoas, 1 milhão de pessoas, um belo dia acordem e decidam sair para a rua para protestar. Isso não existe. Há uma série, sim, de encadeamento de fatos, de circunstâncias que vão levando a isso. 2013, a gente já vinha num processo de crise econômica no país. São números, os dados apontam isso. Isso vinha também num contexto internacional de muitas mobilizações muito parecidas com algumas características de 2013. Aí eu falo do Occupy Wall Street, falo dos indignados na Espanha, A própria primavera, chamada Primavera Árabe, também tem muitas características parecidas ao que aconteceu aqui em 2013. E, bom, esses são alguns dos fatores que vão se formando nesse sentido. E aí tem algumas especificidades bem pequenininhas que também acabam colaborando para isso. Por exemplo, o fato de que aqui em Porto Alegre, que é onde começaram essas manifestações em 2013, aqui em Porto Alegre houve uma determinação judicial para que o aumento fosse empurrado, né? Ele não acontecesse em fevereiro e janeiro como acontece sempre. Ele acabou por questões judiciais dos trabalhadores das empresas de transporte. Esse aumento foi empurrado para março, e aí em março a juventude, os movimentos estudantis, que é quem historicamente faz a luta contra o aumento das tarifas na cidade, já estavam de volta na cidade, de volta das férias, então tinha uma capilaridade maior, uma capacidade maior de organização. E aí, claro, tem sempre o elemento que é um elemento discutível. Eu particularmente tenho dúvida, não estou muito longe de ter alguma certeza sobre isso, mas aparentemente a repressão policial também, que foi muito forte num protesto específico de abril, um protesto em que jogam tinta no Busato, que era secretário da prefeitura. Aquele protesto, a repressão foi muito forte, aquilo atrai também, aparentemente, uma ampliação do público. E aí, a partir daí, vários fatos vão se encadeando para gerar o que foi junho, né? Mas 2013 é muito mais do que junho. Não sei se
sim, consegue. Sim. Bom, nesse teu livro tu faz inclusive no final, uma cronologia, né, dos fatos, assim, para... Então foi um livro bem, digamos assim, quase como um diário, né? Mas não é um diário de dias, mas sim uma enumeração de fatos daquele ano, né? Como que foi trazer esses elementos que, na verdade, eles estão narrados de uma forma bem direta, assim, sem nenhum julgamento? Como que foi fazer esse relato sem buscar analisar naquele período, assim, o que aconteceu?
Olha, eu tenho dito que esse livro é uma construção, é uma junção de olhares, algo assim nesse sentido, né? Ele junta os olhares dos entrevistados, junta os meus olhares sobre aquele período, eu cobri todos aqueles protestos, e junta olhares de outros meios de comunicação que também fizeram coberturas, junta os olhares dos eventos do Facebook, as pessoas que participavam dos eventos no Facebook. Todo esse material foi se reunindo para formar, para construir essa narrativa, né? Então, ela passa em alguma medida por pequenas análises, por olhar criticamente, pelo menos, talvez não seja de fato analisar, mas olhar criticamente para esses aspectos, né? E aí, um pouco a partir da minha voz, mas muito a partir da voz dos entrevistados, né? São entrevistados no livro 5 participantes daqueles protestos, então são 4 lideranças, que não eram lideranças formais, mas lideranças de fato, de algumas das principais organizações que faziam parte do bloco de luta, e também um jornalista, o Samir Oliveira, que na época cobria os protestos para o Sul-21. Uhum. E esses olhares vão se encadeando para construir essa narrativa, né? Para contar essa história, que no livro começa em um marco que para mim é fundamental, para entender 2013, que é o protesto do Tatu Bola na frente do mercado público, e segue até a Copa do Mundo, que é um outro marco divisório, onde para mim se começa uma transição entre o que era 2013 e o que vai ser 2015 e 2016. Né? Então, essa narrativa tem um pouco esse sentido de abarcar os principais fatos, e ela foi construída assim, né, com as entrevistas, com as minhas memórias e com a busca pelos eventos em Facebook, pelas matérias jornalísticas da época. E assim, e, claro, tem coisas que não estão nas matérias jornalísticas, por exemplo, que são parte da memória minha e dessas outras pessoas, desses entrevistados, e isso vai se encadeando para formar a história. Né?
Alexandre, por que que a gente consegue ver alguns reflexos de 2013 na eleição de 2018, mas não consegue ver esses reflexos tão claros na eleição de 2014?
Olha, me parece que 2013 abriu uma espécie de onda no Brasil, talvez, dê para dizer assim. A expressão que eu tenho usado sempre é que 2013 abriu muitas portas, algumas boas e outras ruins. Essas portas vão se... As pessoas vão... A sociedade vai atravessando essas portas aos poucos, né? 2014, assim, a eleição presidencial já foi muito diferente, por exemplo, da de 2010, né? Foi muito apertado, extremamente apertado. E imediatamente, no dia seguinte à vitória da ex-presidenta Dilma, o terceiro turno já se abre. Já se abre colocando em dúvida a eleição. E, na minha avaliação, esse fato de a eleição ter sido tão apertada e ter gerado tanta polarização já a partir daí tem muito a ver com 2013. Claro, é que 2013 tem muito a ver com outras coisas também, né? Como a gente dizia, como a gente falava antes, 2013 tem a ver com uma crise econômica, com uma crise de representatividade que é mundial, isso está visível, né? 2013 não foi o último marco disso, a gente continua tendo em outras partes do mundo ações nesse sentido. Agora, o que está acontecendo na França não é bom nunca traçar paralelos exatos, mas assim, dá para ver muitas semelhanças. E tem sempre essa questão da representatividade, né? Do questionamento do sistema político, e isso gera alguma influência em 2014, mas é um processo que vai amadurecendo, né? Em 2015, 2016, principalmente, começa todo um processo de desgaste, um desgaste que é fundamentalmente do Partido dos Trabalhadores, mas que é também um desgaste de todo o campo organizado da esquerda, todo o campo popular organizado, e também é um desgaste, como se viu na eleição de 2018, de todo o sistema político. Claro, o Brasil acaba elegendo um presidente que representa o que há de pior no que é velho, né? Mas, na verdade, ele se vende, consegue ser comprado como algo novo. Ele se vende, consegue ser comprado como algo novo porque há uma construção de um repúdio aos partidos, de repúdio ao que representava antes o sistema político. Então, é um processo que vai se alongando, vai se ampliando e a polarização vai aumentando, né? Isso que a gente está vivendo hoje.
Uhum. Alexandre, em 2013 e a partir daí, né, as redes sociais se tornaram algo recorrente, assim, e muito utilizado no meio político, em todas essas movimentações, reuniões, formas de agir, o que também agilizou, né, toda essa movimentação em um só ano, assim, todas essas mobilizações. O que, que a gente poderia chamar atenção sobre a importância da internet, dessa informação veloz nesse período, assim?
Olha, especificamente em 2013, as redes sociais digitais foram fundamentais, né? E aí, de novo, eu trago os exemplos de outros lugares do mundo onde a mesma coisa aconteceu, né? Eu falo da Primavera Árabe, falo dos Indignados, do Wall Street. São movimentos que... Eu gosto muito das ideias que o Manuel Castells traz sobre esse tipo de movimento. A necessidade desses movimentos juntarem a organização territorial, isso não pode ser abandonado, mas essa organização territorial e essa ação territorial, ela se expande nas redes sociais digitais, né? E isso aconteceu nesses exemplos de fora do Brasil e aconteceu também em 2013. Em 2013 a gente tinha ação de rua, muito claro, isso não há dúvida, né? Grandes protestos, principalmente... Eu evito sempre limitar 2013 a junho, tá? Porque junho, para mim, tem uma outra configuração já em relação ao que vinha acontecendo antes. Mas o primeiro semestre também é assim, né? A gente tem protestos que vão crescendo nas ruas. A gente tem depois em julho, aqui no caso de Porto Alegre, isso acontece em vários lugares do país também, a ocupação da Câmara de Vereadores, né? O que pode ser mais corpóreo e territorial do que a ocupação de espaço, né? A ocupação de uma Câmara, que é um espaço público, é a casa do povo. Então, a ocupação corpórea disso. Mas, ao mesmo tempo, a ocupação da Câmara, ela consegue se sustentar aqui por 10 dias, algo assim, muito porque ela consegue se comunicar com o que estava fora via redes sociais digitais, né? A imprensa, a mídia hegemônica não entrava lá dentro. Eram os manifestantes e as mídias alternativas que faziam a comunicação. E, ao mesmo tempo, a internet, então, ela serve para comunicar a luta que está acontecendo nas ruas e ela também serve para organizar essa luta em alguma medida. Então, tem os eventos no Facebook que permitem uma massificação maior, permitem tu furar um pouco a bolha, sair da militância do dia a dia e chegar a pessoas que nunca tinham participado de forma alguma de qualquer movimento político, né? Isso é bom e é ruim, né? Porque, claro, tu tem não consegue criar organicidade para essas pessoas, não consegue gerar debate, reflexão, aí tu começa a ter uma participação política de baixa qualidade, né? Isso é um problema grave na internet e que a gente tem visto isso claramente hoje, uma grande participação, as pessoas se envolvem, mas se envolvem com baixíssima qualidade, com informação falsa, com debate truncado, com barreiras aos debates. São as características contraditórias, né? Mas eu vejo a internet como um espaço em disputa, e isso também passa por esses movimentos que precisam hoje da internet para viver. Né?
Uhum. E como que essa questão da internet, dessa comunicação ágil, permite que esses movimentos, digamos assim, circulem e se interconectem de país em país, assim, sabendo que, como tu bem comentou, existe uma conexão entre todos esses movimentos, tanto no Oriente Médio, quanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, né?
A gente já tem dificuldade de se organizar dentro das cidades, né? Uhum. Dentro dos bairros, dentro das cidades. 2013, no Brasil, houve várias tentativas de unificar essas mobilizações, de se articular entre as cidades, entre os grupos que construíam as mobilizações das cidades, mas sempre foi muito difícil, né? Foram poucos momentos em que houve, de fato, algum nível de unidade. E aí, para chegar em outros países, que aí tem outras barreiras, como a língua, a questão cultural, são contextos diferentes, são governos diferentes em cada país. Então, essa articulação é muito difícil, essa articulação concreta. Por outro lado, não tem como negar que as coisas se refletem umas nas outras, as informações chegam e... Assim, mesmo que a pessoa e os movimentos não organizem exatamente essa vinculação a movimentos de outros países, tu cria um ambiente mundial que tem esse sentido, né? Então, aqui em 2013, até onde eu sei, eu acompanhei Porto Alegre, que foi onde começou esse processo, não havia no início orientações ou troca de informações entre o que estava sendo feito aqui em Porto Alegre em 2013 e o que tinha sido feito na Espanha, por exemplo. Não existia esse tipo de conexão. Mas as pessoas, tanto os militantes quanto as pessoas que depois foram para a rua de forma esparsa, vivem esse mesmo ambiente, né? E a internet, claro, e a globalização, a mundialização ampliam esse processo, agilizam esse processo de criação de um ambiente mundial que era, naquele momento, um ambiente, como nos anos 90 foi, um ambiente de questionamento à globalização, enfim, que agora era um questionamento à representação, um questionamento a tudo que está aí, que bom também, a gente viu Sim. os problemas que esse tipo de situação gera, mas, enfim, um questionamento ao sistema também, né? E que aí, claro, se a gente não acha alternativas democráticas, uma fatia da população acaba caindo em armadilhas, né?
Sim. Alexandre, desde 2013 ou um pouco antes, quando as redes sociais já se mostravam assim, um meio de comunicação de massa, né, ainda que heterogênea, como que a gente consegue entender essa questão que se fala muito hoje do domínio da narrativa? Que é a questão de conseguir cooptar ou captar a atenção das pessoas para o que está acontecendo e trazer elas para o seu discurso. O que, que esse domínio da narrativa também nos diz com relação ao poder econômico numa eleição, por exemplo, na qual existem focos de... poder econômico que estão investindo nessa campanha, em um momento em 2013, quando, na verdade, tu tinha gente de todos os tipos entrando e não necessariamente existia dinheiro circulando de uma forma homogênea, né?
Justamente, a questão do dinheiro, ela move esse embate, né? Vamos dizer assim, ele é deslocado, né? Porque, claro, essa disputa de narrativa, ela é natural numa democracia, né? Tu espera que haja divergências, que haja esses embates. Então, isso é um debate público, né, na essência. Agora, quando tu tem uma grande predominância econômica, tu desvirtua esse debate público completamente, né? Tu gera, por exemplo, tu citou o caso de eleição, né? Tu gera eleições que, na verdade, elas não são justas, né? Elas não são equânimes. E, claro, aí tem toda a discussão sobre o processo eleitoral, como ele já não é justo, como ele já não é equânime, mas o abuso do poder financeiro na questão da comunicação, na questão da difusão de informação, ele deixa muito mais grave esse cenário e fere bastante a democracia, né? No caso específico de 2013, o que havia em relação ao poder econômico era a disputa contra a mídia hegemônica, né? Que tinha os seus portais e tal, mas estava organizado de outra forma. Não é a mesma coisa do que, por exemplo, o investimento de dinheiro de caixa 2 em WhatsApp, né? Então, são formas diferentes de fazer. E aí o embate contra as mídias hegemônicas em 2013, ele se dava muito pelo fato de que a mídia hegemônica não conseguia entender o que estava acontecendo. Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo, nem as próprias lideranças. E o livro mostra isso. Em vários momentos das entrevistas, as pessoas falam, admitem, né? A gente não sabia bem o que fazer ali, a gente foi por um caminho, talvez hoje a gente veja que o melhor era outro. Essa confusão era constante. Mas a mídia hegemônica estava mais perdida que todo mundo, né? Porque estava muito afastado, não acompanhava, não estava acostumada, os jornalistas, mas as próprias empresas não estavam acostumadas a lidarem com esse tipo de situação. E aí tu gera justamente esse embate que vai... que é um debate incontrolável, né? A gente nunca sabe como a pessoa que está do outro lado vai receber a informação. Porque, por exemplo, um jornal pode falar das pessoas que usam a tática Black Bloc, vamos dizer, e querendo criminalizar, mas aí as pessoas podem se identificar com aquilo, tu não sabe o que vai acontecer. Não sabe como que vai... Claro, há uma tendência, mas é incontrolável, na verdade. Mas aí esse embate se estabelece. Tem um exemplo que é logo do início de 2013, que é justamente esse protesto do Busato, do caso em que jogam tinta no Busato, que foi um protesto bastante exemplar nesse sentido, porque teve tudo o que foi ter depois em 2013. Teve uma grande diversidade, teve disparidades, divergências entre os manifestantes sobre como lidar com aquele protesto, teve violência policial, teve ações de em relação a quebrar vidros da prefeitura. Então aconteceu de tudo naquele protesto. E no dia seguinte, e talvez tenha sido o primeiro protesto dessa leva que acontece de tudo. E no dia seguinte tem claramente, já na noite, mas no dia seguinte tem claramente as escolhas de narrativa em relação a isso. Os grandes jornais todos dão nas suas capas ou como destaque a foto do Busato com tinta na camisa. E as mídias alternativas dão como foto as fotos de manifestantes feridos, né? O Jornalismo B, pelo qual eu cobria, por exemplo, 2013... A foto da matéria é uma foto de um manifestante caído no cordão da calçada com a cabeça ensanguentada. Então aí tu tem justamente essa diferença de narrativa e que vai dar a entender para o conjunto da população o que está acontecendo nas ruas. Isso vai gerar efeitos que em alguma medida são controlados, mas em grande medida são incontroláveis, como a gente acabou vendo depois.
Uhum. Sim. Bom, Alexandre, tu já mencionou várias vezes que 2013 não é junho, mas quando se fala de 2013 não se em muitos casos se resume 2013 a junho. O que que 2013, como tu mencionou, tem uma outra configuração? O que que aconteceu em junho que mudou toda a história desse ano todo?
Me parece que assim, há vários elementos que geram, e eu não estou dizendo que seja uma decisão maquiavélica, mas há vários elementos que acabam gerando o entendimento de pessoas que constroem narrativa sobre 2013, de que 2013 é junho, né? Tem um pouco a ver com o sudeste centrismo, né? Porque é quando estouram as manifestações em São Paulo. E aí, em geral, isso que acontece há séculos no Brasil, o que importa é o que acontece em Rio e São Paulo, senão não existe, no conjunto da identidade nacional, vamos dizer assim. esse é um elemento, né? De fato, é em junho que as coisas começam a acontecer com mais força lá. Mas aqui em Porto Alegre, especificamente, esse processo vem acontecendo desde janeiro. Na minha avaliação, já desde outubro do ano anterior, desde outubro de 2012, quando tem o caso do Tatu Bola, tem um protesto também num show do Tom Zé, no Araújo Viana, em que se queima não era um boneco, era um negócio inflável lá de um patrocinador. Tem toda uma questão da disputa do espaço público, né, que acontece aqui em Porto Alegre, que vai ser central nesse início, que vai ser central desde o final de 2012 até a metade de 2013 ali, que tem a ver com a privatização dos espaços do mercado público ali no Largo, tem a ver com Araújo Viana, que é um espaço cultural histórico da cidade que vai cair nas mãos da iniciativa privada. Então, essa disputa de espaço público é central no início. E aí, claro, a questão da tarifa é fundamentalmente mobilidade urbana, tem justamente a ver com isso, com a apropriação da cidade, com a disputa pela cidade, que já vinha em discussão nas eleições de 2012, quando começa a se discutir da questão da bicicleta, tem massa crítica, tem todo um caldo cultural que vai sendo gerado de disputa pela cidade, né? Isso, para mim, é o início de 2013. Mas, claro, quando se ganha a redução da tarifa, Porto Alegre gera um efeito exemplo para outras cidades. Algumas já vinham com pequenas mobilizações, as mobilizações começam a estourar. E aí Porto Alegre, que estava refluindo, já porque já tinha ganhado, que era a sua pauta principal, Porto Alegre volta na onda que vai tomando, aí sim toma conta do Brasil e vai desencadear os protestos que para aquele momento eram grandes ainda em São Paulo, com, sei lá, 50 mil pessoas, que para hoje um protesto de 50 mil pessoas em São Paulo não é tão grande assim, mas para os padrões daquele momento um protesto de 50 mil pessoas era incrível, né? Falo sempre aqui de Porto Alegre, né? Que hoje um protesto de 2 mil pessoas em Porto Alegre é ridículo, né? A gente fala, pô, só tinha 2 mil. Mas naquela época os protestos eram com 100, 200 pessoas. As manifestações de 2012 no Tarifa eram assim. Então, reunir 2 mil pessoas era um milagre, né? Mas aí começa esse processo em São Paulo, os atos começam a crescer, São Paulo e Rio. Muita repressão. E aí tu tem toda a virada do discurso da mídia, né? Ali no meio de junho, no ato, especificamente no ato em que a jornalista da Folha toma uma bala no olho de um policial militar, ali tem uma virada clara, né? Aí tem o caso clássico do comentarista da Globo, que falava dos baderneiros, da turma dos 20 centavos e tal, e daí no dia seguinte ele muda totalmente o discurso. Isso acontece também com as capas dos grandes jornais, enfim. E aí tu muda totalmente a narrativa e começa, no meu entendimento, as elites, o poder econômico e político, começa a mudar a sua atitude, percebe que está incontrolável aquilo ali e começa a tentar captar esses protestos, né? A tentar direcionar, e em grande medida acaba conseguindo.
Uhum. Bom, Alexandre, o nosso tempo está acabando. Quero agradecer muito a tua presença aqui, foi ótimo conversar contigo.
Obrigado, Pedro, estou sempre à disposição quando quiser, e de novo um prazer estar aqui na Rádio Universidade.
Então tá certo. Hoje, no Folhetim, conversamos com Alexandre Halbrich sobre o seu livro 2013, Nada Será Como Antes, que está saindo pela editora Libretos. O programa Folhetim volta no próximo sábado. Aos nossos ouvintes, uma boa tarde e ótimas leituras.
Folhetim. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.